Em relação à auditoria feita no relacionamento entre as instituições federais de ensino superior e suas fundações de apoio, vamos apresentar também alguns achados, brevemente. Os principais: contratação direta de fundações, contrariando as hipóteses de dispensa de licitação previstas na Lei 8.958, principalmente no quesito, né, na definição, no conceito do que seja desenvolvimento institucional. Mecanismos frágeis ou inexistentes de transparência de prestação de contas de contratos convênios firmados pelas IFES com suas fundações de apoio, inobservância da Lei 8.666 nas contratações efetivadas pelas fundações de apoio. Grande parte, é importante destacar que grande parte das determinações e recomendações do TCU foram incorporadas por meio do decreto do final do ano passado, né? Que foi o decreto 7.423. Já apresentou um avanço bastante expressivo em relação a esse problema, a esses problemas detectados na época. Pode passar? Bom, em relação à auditoria feita no ProUni e no FIES, o foco dessa avaliação, dessa auditoria foi em avaliação de programas. Ela recentemente teve bastante repercussão. No caso do ProUni, alguns achados, foi o índice de 6,4% dos estudantes no ensino superior em cada processo seletivo, oriundos do ProUni, uma evasão significativa durante o curso de praticamente 20% dos beneficiários, né? O FIES não possui mecanismo para que o estudante tenha acesso à linha de crédito antes de ingressar no curso superior. O tribunal entendeu uma medida importante, quer dizer, para que o programa facilitasse não só a permanência, mas também o acesso, né? Tendo em vista a dificuldade da população de menor poder aquisitivo de se preparar para o ingresso na universidade. A ausência de plano articulado, articulando as ações dos programas e metas em relação ao PNE, há um certo descasamento, uma certa desvinculação. Não há priorização de cursos no que diz respeito à distribuição das bolsas. É também um reflexo daquele, né, daquela, da, desse, dessa falta de articulação com o PNE. Um exemplo seria a questão de priorizar, né, bolsas para áreas de maior interesse, né, dos programas, como, por exemplo, a formação de professores. A acumulação da bolsa do ProUni com cursos de graduação em instituição pública gratuita ou bolsistas portadores de curso superior, que é uma vedação dos normativos. Uma outra que não está aí, mas que foi de bastante repercussão, é a questão de que a renúncia fiscal dada à entidade de ensino superior que adere ao programa, ela não está vinculada à efetiva ocupação de todas as vagas disponibilizadas, né? O que se verificou tem aumentado o custo por beneficiário em razão dessas vagas ociosas. Por fim, essa auditoria também que deve ser destacada no Programa Nacional de Inclusão de Jovens, em ProJovens, que também teve como objetivo avaliar a eficácia dos controles internos dos órgãos repassadores. Os principais achados encontrados em relação, como o programa se subdivide em quatro, vamos apresentar rapidamente os principais em relação a cada modalidade. No ProJovem Campo, né, de supervisão da SECAD-MEC, deficiências no acompanhamento in loco, que é um problema recorrente em todos os programas, em todos os convênios, em todas as transferências da administração pública, ausência de providências sobre as prestações de contas dos recursos repassados, ausência de verificação da identificação dos beneficiários do programa, o que leva uma fragilidade em relação à fidedignidade das informações sobre os beneficiários. Pode passar. Em relação ao ProJovem e Adolescente, Campo Urbano e Trabalhador, que são, envolvem esses quatro ministérios, e a três ministérios da Presidente da República, a ausência de acompanhamento efetivo da execução do ProJovem se repete, a ausência de integração entre as modalidades do ProJovem, a pouca conversa entre as quatro modalidades, o que fragiliza também o controle e permite a possibilidade de fraudes. A ausência de conselhos responsáveis pelo controle social ou atuação insatisfatória, mais uma vez, a fragilidade dos controles sociais existentes. Quanto ao ProJovem Campo Urbano e Trabalhador, foram verificadas falhas no cadastramento dos beneficiários, o que torna difícil também uma verificação da fidedignidade, da verificação de que se esses beneficiários realmente eles se enquadram nos critérios do programa. Pagamento de bolsas para beneficiários duplicados nas bases do ProJovem, ou seja, uma mesma pessoa recebendo bolsa de dois programas diferentes, e beneficiários que não se enquadram nos critérios de seleção, ou seja, com renda maior, se verificou, se foi feito cruzamentos de informações com RAIS, verificou que o salário da pessoa não era superior ao mínimo de renda, que a pessoa tinha carros de luxo ou carros novos, se mostrava incompatível com o nível de renda máximo exigido pelo programa. Pode passar? Bom, esses acórdons, em sua completude, estão disponíveis no site do tribunal e de fácil acesso via essa pesquisa em formulário, e não obstante, estamos à disposição sempre lá no tribunal para fornecer maiores informações, maiores detalhes. Obrigado.
Agradecemos ao Dr. Sérgio Salustiano pela sua exposição. E passamos a palavra ao secretário de Educação de Goiás, deputado federal Tiago Melo Silveira.
Bom dia a todos. Eu primeiro queria saudar aqui ele que está presidindo a nossa sessão, o senador Paulo Bauer, que tem uma história na educação e uma história voltada ao seu estado nessa área específica. Ele foi secretário de Estado por duas vezes, como todos sabem, e promoveu avanço e resultados significativos nas duas gestões em que esteve à frente da secretaria lá em Santa Catarina. Então é um prazer, senador, estar aqui ao seu lado participando dessa audiência. Queria também saudar o senador Cristóvão Buarque, que é uma referência em todo o nosso país dessa área educacional, luta como ninguém, entende essa urgência e a emergência que a educação vive no país, e é um prazer poder participar dessa audiência com o senhor, senador. E saudar o meu conterrâneo, o senador Ciro Miranda, que vem fazendo, junto a Goiás, um grande trabalho nessa área educacional. Eu costumo dizer que ele, lá em Goiás, é o nosso padrinho na área da educação. Tem colaborado como ninguém na secretaria, tem nos apoiado em muitas ações, inclusive buscando financiamentos, enfim, um grande amigo, um grande companheiro. Obrigado, senador, por estar aqui conosco hoje. Eu queria começar essa discussão trazendo para o centro do debate o que existe de mais importante na educação. Nós estamos aqui discutindo, senador Cristóvão Buarque, os recursos. Mas é bom a gente lembrar um pouquinho para que são esses recursos. Nós temos que entender que a necessidade de mais recursos para a educação, de um financiamento maior e com mais qualidade, é porque nós temos que cuidar da próxima geração dos brasileiros. Nós temos que cuidar de milhares de alunos que estão na escola hoje e que têm muita esperança que essa escola possa ser uma escola eficiente. E tem um dado que me assusta muito, que eu considero um tapa na cara de qualquer um que se preocupa com a educação, que é o fato de 90% dos alunos que terminam o ensino médio hoje no Brasil terminam esse ensino médio sem o conhecimento básico em matemática. Eu acho que esse é um dado que mostra de forma muito clara as necessárias mudanças que a educação tem que viver e como elas são urgentes, como elas têm que acontecer agora, como elas não podem ser simplesmente um projeto para o futuro. Tem que ser algo que aconteça hoje, de forma imediata. E nós não podemos mudar a educação sem ter um financiamento adequado, sem ter recurso para isso. Eu diria que, junto com a necessidade de recurso, nós temos uma outra necessidade também tão urgente quanto a necessidade de você ter mais recurso, que é aplicar melhor esses recursos, que é a gestão desse dinheiro nas secretarias estaduais, nas secretarias municipais e no próprio MEC. Bom, queria pedir a primeira página aqui da nossa apresentação. Bom, aqui são os dados que nós temos que mostram com relação aos investimentos na educação em 2009 e em 2010. Em 2009, a União investiu 36,7 bilhões em educação. Estados e o Distrito Federal investiu 74,4 bilhões e o município 70 bilhões. Em 2010, nós tivemos um avanço importante na União, saiu de 36,7 para 48,5 bilhões. Os estados também um aumento para 83,2 bilhões. E os municípios, eu não tenho aqui os dados precisos consolidados de 2010. Mas é importante aqui mostrar que hoje estados e municípios investem mais em educação, muito mais em educação, do que a União. Por favor, a próxima página. Aqui é um crescimento importante. Hoje, no Plano Nacional, que está sendo discutido no Congresso, fala-se num percentual do PIB como investimento necessário para a educação. E aqui é um gráfico que mostra que entre 2001 e 2009 nós tivemos alguns avanços, tímidos do meu ponto de vista. O Brasil, que investia 4% do seu PIB em educação em 2001, em 2009 investiu 5% do PIB. É um incremento de 63%. Mas eu entendo que, dado o desafio que nós temos na educação brasileira, ainda é pouco. As mudanças necessárias exigem mais recursos e, como eu disse, investimentos melhores e bem aplicados. Por favor. Essa elevação do investimento público, é bom fazer algumas observações. Primeiro, existem algumas semelhanças com o percentual do PIB investido no Brasil com o percentual do PIB investido em outras nações ditas como desenvolvidas, em especial na área educacional. Então, muitos países desenvolvidos investem em torno de 5% do PIB em educação. Mas nós temos algumas distorções. Primeiro que essas nações, muitas vezes, têm um PIB muito mais alto do que o PIB brasileiro. E um outro ponto fundamental, o número de alunos que nós temos no país, às vezes é muito maior do que o número de alunos que esses países têm. Então, o nosso investimento per capita acaba sendo muito menor. Por favor, a outra página. Aqui, eu volto àquele outro dado importante, a divisão hoje dos recursos na educação. Educação básica, senador, exatamente. A União hoje é responsável dos 5% que é investido no PIB por 0,98. Isso, por favor, esses são dados de 2009. Os dados de 2010 ainda não estão consolidados, mas eu entendo que ocorreram avanços, mas são números ainda próximos a esse. A União, 0,98. Estados e Distrito Federal, 2,05. E municípios, 1,95. Aí que aparece uma grande distorção. 80% da educação básica no Brasil é financiada por estados e municípios. E qual que é a distorção? Quase 70% da arrecadação dos tributos do país está com a União. Ou seja, eu acho que passou da hora da União poder dar uma contribuição mais relevante em investimentos na nossa educação básica. Não é, essa proporção é uma distorção. Quem arrecada 70% é responsável somente por 1% do PIB, enquanto estados e municípios que têm essa dificuldade de arrecadação muito maior do que a União é responsável por quase todo o investimento. Então, essa é uma distorção que tem que ser corrigida e eu entendo que não existe um lugar mais adequado para uma discussão como essa do que o Congresso Nacional, do que o Senado Federal. Essa provocação tem que ser feita. Pena que os representantes do MEC, do FNDE, não estão aqui para que a gente pudesse ter esse debate cara a cara com eles, bem franco mesmo, em busca de mais recursos e mostrando a necessidade de recursos para atingirmos resultados. Por favor, é outra página. Aqui é uma outra observação. O Fundeb, deixar isso muito claro, o Fundeb não é recurso federal. O Fundeb é um fundo nacional, sim, mas a composição dele é feita por municípios e pelos estados. O MEC, ele simplesmente, o governo federal, ele passa alguma complementação para alguns estados. E hoje são só 9 ou 10 estados que recebem essa complementação. Eu acho, senador, que muitos outros precisam, mas dentro dos critérios do MEC, somente 10 podem receber. Eu acho que essa alteração também tem que ser feita. Eu entendo que, primeiro, deixar claro, o Fundeb é uma contribuição, grande parte, ou maior parte, 99% do Fundeb é composto por investimentos de estados e municípios. E aqui essa divisão que está aqui clara. Então, os estados contribuem com 69% dos recursos do Fundeb e recebem 47%, sendo que os estados têm uma demanda muito grande hoje naquilo que eu considero o ponto mais crítico de toda a educação brasileira, que é o ensino médio. Eu entendo que o ensino médio hoje do nosso país falta um modelo e vive uma grande falência. E nós precisamos, os estados, de ter maior investimento no ensino médio e, então, precisamos de mais recursos para isso. Então, nós gostaríamos que, quem sabe, o governo federal passasse a ter uma complementação maior e os estados pudessem usar esse 69% voltado à sua responsabilidade, que é o ensino médio. Os municípios contribuem com 31% do Fundeb e recebem 53%. Mas quero fazer também a defesa dos municípios aqui, apesar de ser secretário estadual. Também tem uma demanda muito grande, em especial na educação infantil, porque é de responsabilidade dos municípios, né, as creches e outras formas de ensino infantil. Por favor, a outra página. Eu queria aproveitar essa discussão para falar de um plano que tramita na Câmara Federal hoje e que em breve vai chegar aqui no Senado, que é o Plano Nacional de Educação. E lá, das 20 metas que o Plano Nacional de Educação possui, 18 são quantitativas. 18 geram gastos, despesas, investimentos diretos em estados e municípios. E existe uma proposta do Plano Nacional de Educação que é de transformar, que é de promover um investimento maior de 5% para 7% do nosso PIB, um investimento em educação. Mas eu queria fazer uma observação especial aqui. Eu acho difícil, senador Paulo Baia, a gente definir isso como medida do PIB, porque na hora que os senhores senadores forem discutir o orçamento aqui, a medida não é o PIB. Então nós vamos ter que, no meu ponto de vista, corrigir essa distorção. Nós temos sim que atingir os 7% do PIB, mas nós temos que transformar isso em ações mais reais para que isso venha a acontecer. Porque senão vai ficar simplesmente com a medida do PIB e na hora de vir discutir o orçamento aqui, isso não é possível de ser feito pelas maneiras e pelas formas que o orçamento aqui hoje é formado e é composto.